começando mais um Brasil com Z, Brasil com Z, episódio 103, esse primeiro episódio do mês de maio de 2023. Estamos quase no fim da temporada europeia e nesse meio de semana teve semifinal de Copa da Alemanha, teve rodada atrasada de Premier League, teve jogo decisivo na Série A, vai ter jogo decisivo na Série A ainda hoje, nesta quinta-feira, então pode ser que quando você estiver ouvindo isso já esteja com algum título levantado, alguma taça de campeão nacional já tenha saído aqui nas top 5 ligas da Europa. Mas antes disso, a gente vai analisar a rodada da semana. Eu sou Joana Bueno e eu estou hoje, mais uma vez, com os meus colegas. Ian Gastin, seja muito bem-vindo, Ian.
Isso aí, Joana. Obrigado aí pelo convite de novo. Abraço para todo mundo que está em casa.
E Léo Urnauer, de volta nesse podcast Brasil com Z. Aliás, podcast que você já andou comandando aí alguns dias e vai comandar em breve nas próximas semanas, né, Léo Urnauer?
É, obrigado pelo convite, né, Joana? Eu entrei na geladeira durante um pouquinho de tempo aí, mas já de estar de volta, vamos ver se eu aproveito a oportunidade.
Para explicar para o nosso ouvinte aqui, o Léo entrou na geladeira porque ele estava de férias, tá? Não entrou na geladeira porque
tá
a gente colocou
cedo.
Ele na geladeira, não. Tirou aí um mês de férias, foi curtir o Brasil. Então,
a gente tem que valorizar, né? Tem que valorizar.
Muito merecidas férias, Léo. Mas muito bem ter você de volta aqui, ter você analisando o futebol europeu. E vamos começar já com Copa da Alemanha, com futebol europeu, futebol alemão, que, aliás, é quase sua especialidade, hein, Léo? Para quem não sabe aqui, o Léo de vez em quando participa no nosso outro podcast do OneFootball, que é o Papo de Bundesliga. Toda segunda-feira a gente troca uma ideia sobre a rodada da Bundesliga. Então, não teve rodada da Bundesliga esse meio de semana, mas teve de Copa da Alemanha. E foram definidos os finalistas da Copa da Alemanha, né? Sem Borussia Dortmund, sem Bayern de Munique. A gente fica achando até meio esquisito, assim. Teve algum erro, o que aconteceu? Mas é isso mesmo. A final da Copa da Alemanha vai ser entre RB Leipzig, que, aliás, é o atual campeão. É o único título, né, que o... Se bem que eu acho que o RB Leipzig já ganhou a segunda Bundesliga, mas é o único título de destaque, vamos dizer assim, do RB Leipzig. E a Eintracht Frankfurt, que na quarta-feira passou pelo Stuttgart de virada 3-2. A Eintracht Frankfurt, que uns anos atrás estava disputando o playoff de rebaixamento da Bundesliga, terminando na antepenúltima colocação, passou para vencer a Copa... Foi em 2015, 2016, se não me engano, o Eintracht Frankfurt quase rebaixado da Bundesliga. E aí, em 2017, 2018... Venceu a Copa da Alemanha, venceu a Liga Europa em 2021, 2022, já tinha sido finalista da Liga Europa antes, chegado em quinto lugar, e agora participa agora da Champions League e está aí numa outra final de campeonato. A gente já pode dizer, Léo, que o Eintracht Frankfurt é uma terceira força do futebol da Alemanha?
Olha, Joana, eu acho complicado, mas pela questão do Eintracht Frankfurt... Essa era a temporada de afirmação, talvez, do Eintracht Frankfurt depois do título da Europa League da temporada passada, né? E a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? O Eintracht Frankfurt derrapou muito, em especial, no início da temporada. Então, eu acho que até fica com o Eintracht Frankfurt fica com um pouco de decepção, né? Aquele sentimento de decepção. Acho que vai ser digamos assim... como é que a gente pode usar essa palavra, que agora me deu um branco até, um prêmio de consolação, isso. Esse possível título da Copa da Alemanha, porque, enfim, a gente esperava que o Eintracht Frankfurt podia chegar, de repente, a umas oitavas de final de Champions League, né, ou então, enfim, até brigar pelo título da Bundesliga, não foi isso que aconteceu, né? Mas, de qualquer maneira, é a final que todo mundo estava esperando depois da desclassificação do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, né? Tanto o Bayern quanto o Borussia Dortmund caíram nas quartas de final da Copa da Alemanha. E o Leipzig enfrentando o Freiburg. O Freiburg, apesar de ser uma equipe que está muito bem na Bundesliga, é um time com menor expressão, digamos assim, do que o Leipzig. O Leipzig passou, né? Não só passou, como passeou na casa do rival, ainda 5-1. Destaque aí para a grande atuação do Dani Olmo. E o Frankfurt venceu com um pouco mais de dificuldade o Stuttgart, né, de 3-2, como tu bem mencionou, e vão fazer a final aqui em Berlim, no Estádio Olímpico. Uma final bastante esperada, né? Acho que vai ser um jogo interessante da gente acompanhar. Eu ainda considero que o Leipzig tem um leve favoritismo se o jogo acontecesse no próximo fim de semana, porque o Leipzig vem de um bom momento, né, um momento crescente da temporada, e o Frankfurt, pelo menos na Bundesliga, está com uma campanha muito ruim aí nas últimas rodadas. Então, o Leipzig fortalecido, o Nkunku voltou a marcou na terça-feira também marcou no último fim de semana pela Bundesliga, e que é o grande jogador do time, né? E outros caras aí que também são ótimos, né? Como o Szoboszlai, o Timo Werner, o Dani Olmo, que foi o grande destaque da partida, como eu mencionei anteriormente aí contra o Freiburg. Então, uma final da Copa da Alemanha interessante e muito legal, né? O que tu acha?
Ah, depois de tudo que você falou aí, fica até difícil eu complementar alguma coisa, né? Mas concordo contigo, Léo. Acho que tá, né, dado que, né, o Bayern e o Borussia Dortmund acabaram caindo, né? Até de forma que não dá, não sei nem se dá para falar que é surpreendente, que você pega nas últimas temporadas, os dois têm tropeçado na Copa da Alemanha, né? Tem virado uma sina, o Bayern levando até coça, né, do Mönchengladbach. Então, assim, acho que é dado, né, os quatro clubes que chegaram nas semifinais, era a final esperada, né? E eu acho que vai ser um jogo interessante. O Leipzig, como você falou muito bem, né, tem um time muito azeitado, que joga junto há bastante tempo, né? Apesar de ter perdido algumas peças, continua como, né, assim, acho que eu diria, né, a terceira força do futebol alemão. Mas o Frankfurt também tem um time interessante, e até uma coisa que é curiosa, né, que há uns anos atrás a gente se acostumou a ver o André Silva jogando pelo Frankfurt, chegou até a disputar, né, a artilharia da Bundesliga com o Lewandowski, quando o Lewandowski ainda estava no Bayern, só que foi justamente naquela temporada que o Lewandowski quebrou o recorde do Gerd Müller. Eu até lembro que eu tive a oportunidade de entrevistar ele e eu brinquei, pô, você não tá chateado com o Lewa não, que você consegue marcar, tipo, 27 gols na Bundesliga e mesmo assim você não consegue levar o prêmio de artilheiro porque o Lewa marcou 41, né? E agora ele trocou de lado, né? Vai estar jogando pelo Leipzig, só que isso não quer dizer que o Frankfurt também não tenha suas, né, armas para poder tentar vencer esse jogo, né? O Kolo Muani, né, o atacante francês, que tem jogado muito bem essa temporada, está com 13 gols na Bundesliga, acho que 12 assistências, se eu não me engano, é o principal destaque do time. E pode ser até a saideira dele, né? Para quem é torcedor do Frankfurt, fica o gostinho de, assim, de repente vai ser o último jogo decisivo de ver o Kolo Muani jogando pelo Frankfurt, porque o Bayern tá de olho, e a gente sabe, né, que quanto o Bayern tá de olho em alguém, é difícil dizer não, né? Ainda mais quando se trata do campeonato do futebol alemão. A Sky Sports deu recentemente até que vai ser uma proposta de 100 milhões de euros, até algo que eu achei meio esquisito, porque o Bayern não tem esse perfil, né, de fazer contratações milionárias, mas isso pode ser porque o United também está de olho, né? Também tem, né, o United que tem se acostumado também a rasgar dinheiro aí por atacante. Então acho que vai ser, para voltar ao jogo, vai ser um jogo bem interessante, e eu confesso que eu não tenho muito palpite não, porque final, é sempre um jogo difícil, disputado. Mas acho que se fosse para apostar em alguém, ficaria com o Frankfurt pelo fato de ter um brazuca jogando lá, que é o Tuta, né? Acho que ele.
A final vale mais para o Frankfurt, inclusive, do que para o RB Leipzig, porque o Leipzig começou a temporada muito mal, mas está lá em quinto lugar, acho que são 6 pontos acima do Bayer Leverkusen, então está com uma vaga na Liga Europa já praticamente garantida, mas como vocês bem mencionaram, Frankfurt tá lá mais para baixo da tabela, no nono lugar, e assim, já, eu não sei se já tem, ainda, acho que ainda tem chances matemáticas de classificar para alguma competição europeia, nem que seja Conference, mas está mais complicado. Então, vencendo a Copa da Alemanha garante essa vaga na Liga Europa, a vida do Frankfurt fica mais fácil na temporada que vem. Você falou do Kolo Muani, e realmente é um jogador de destaque, e a gente olhando para o time do Bayern, principalmente nessa reta final de temporada, sentindo uma falta enorme do Lewandowski. O time caindo um pouco pelas tabelas, assim, né? Na verdade, assim, a gente podia até dizer que era caindo pela tabela mesmo, né? Porque ele chegou a cair para o segundo lugar, mas já voltou para o primeiro. Mas o Frankfurt, eu queria destacar mais outros dois jogadores desse time que também estão fazendo a diferença, principalmente nessa temporada, que são Mario Götze, que voltou para a Alemanha nessa temporada, porque estava no PSV Eindhoven há 2 anos, que vem voltando a jogar um futebol que lembra o Mario Götze do Borussia Dortmund lá no início dos anos 2010, 2011, 2012, porque depois que ele caiu no ostracismo, né, ou pelo menos perdeu aquela produtividade que a gente tinha acostumado a se ver, fez o gol de final de Copa do Mundo, isso aí ninguém vai tirar dele, mas passou a esquentar o banco do Bayern de Munique, depois voltou para o Borussia Dortmund também esquentando o banco, lutando um pouco contra peso, contra hormônios, e aí vê que ele recuperou o bom futebol dele na Holanda e agora na Alemanha, que é muito mais competitivo também. É muito legal da gente ver. É um jogador que a gente se esquece, mas ainda é jovem, não tem nem 30 anos. E o Tuta, obviamente, que você já mencionou, Ian. E, para mim, assim, melhor brasileiro da Bundesliga nos últimos, talvez, 3 anos. Nesses 3 anos que a gente andou passando a Bundesliga pro Brasil no nosso aplicativo. Porque extremamente regular, titular absoluto, chegou no Frankfurt muito jovem, se adaptou muito bem. Não teve o melhor jogo contra o Stuttgart, mas também não comprometeu. Agora, é um jogadoraço e isso aí é bom. Não vou dizer o Tite, porque o Tite já saiu, mas o nosso. Quem sabe o Carleto, quem sabe o nosso próximo técnico da seleção, abrir os olhos e ficar de olho no Tuta, porque vem jogando um bolão nesse Eintracht Frankfurt. Para a gente passar um pouquinho ainda sobre outros tópicos de Bundesliga, eu já mencionei aqui que a gente tem um podcast só de Bundesliga, então se você ainda não ouviu o Papo com Bundesliga, vai no Spotify, vai no Deezer, vai no seu tocador de podcast predileto e cata lá, porque não é imperdível. Vira e mexe tem um convidado especial, mas mesmo quando não tem, os garotos sabem muito de Bundesliga. Agora, Borussia Dortmund, Borussia, porque ganhar uma liderança de bandeja, da maneira como fez, depois de ter perdido aquela vitória, né? Empatou o jogo contra o Stuttgart. O Bayern foi lá e entregou mais um tropeço. O Borussia Dortmund conseguiu aproveitar e aí na rodada seguinte empatar com o Bochum, que está lutando contra o rebaixamento, é complicado, né, Ian?
Ah, é complicado, né, Joana? Se você quiser passar um pouco de pano pro Borussia Dortmund, né? Isso não foi um jogo qualquer, né? O Bochum, para quem não sabe, é um clássico regional. Não dá para chamar de derby. Eu acho que tecnicamente porque não são da mesma cidade, mas a cidade de Bochum fica a mais ou menos 20 e poucos quilômetros de Dortmund, né? Então assim, existe uma certa rivalidade entre os dois clubes, e a gente sabe que um jogo que tem rivalidade não é um jogo comum, um pouco mais difícil. Mas, como, né, eu não gosto muito de passar pano para as coisas, pelo menos nesse caso eu não vou passar, não dá para o Borussia Dortmund, né, empatar com o Bochum, que está lutando para não cair na Bundesliga, né, e perder essa oportunidade, né, de se manter na ponta da Bundesliga. Porque, apesar do Bayern não fazer uma excelente temporada, né, muito pelo contrário, é aquela coisa, né? O Bayern jogou contra um time que está em briga contra o rebaixamento, que é o Hertha Berlim, ganhou de 2-0 e voltou para a liderança. E é difícil, né? Você pensar que está faltando apenas 4 rodadas para o final da Bundesliga. E acho que nunca o Bayern, quando chegou nas 4 rodadas finais, perdeu o título. Na liderança, perdeu o título. Então, assim, fica muito difícil. Eu acho que aquele meme, né, que eu já citei algumas vezes aqui, do carinha da bicicleta com a cara do Borussia Dortmund enfiando, né, o cano na roda e capotando. Assim, é mais uma vez a gente usa, eu gosto, estou usando esse meme para falar sobre o Borussia, porque ninguém estava esperando, né? Se você pegar o Borussia Dortmund, realmente não faz uma temporada perfeita, mas assim, talvez seria a temporada mais fácil de ficar com o título nesses, né, quase 11 anos aí de domínio do Bayern de Munique, né, ininterrupto. Então, assim, acho que ficou complicado. E para facilitar a vida do Bayern na próxima rodada, que agora nesse sábado, a equipe enfrenta o Werder Bremen, que é um clube que traz excelentes lembranças para o Bayern de Munique. Nos últimos 26 confrontos de Bundesliga entre os clubes, só deu o Bayern de Munique. Então, assim, é muito difícil, acho que agora nessas últimas 4 rodadas, o Dortmund conseguir, né, tirar essa diferença. Não sei o que vocês acham, mas acho que acabou ficando quase que definida a Bundesliga.
Eu só queria um adendo rapidinho sobre essa questão do Borussia Dortmund, do jogo contra o Bochum, porque esse jogo ele teve um aspecto da arbitragem que foi muito importante, né? Teve um pênalti, supostamente um pênalti cometido pelo. Supostamente não, o próprio árbitro admitiu depois que foi pênalti
É, ele
e que
admitiu,
ele
ficou
errou
triste.
em não marcar, né? Um pênalti em cima do ADM que foi cometido pelo Danilo, que é um jogador brasileiro do Bochum. Então, isso aconteceu lá pelos 62 minutos, eu acho, 64, alguma coisa assim. Se o Borussia Dortmund tivesse marcado esse gol, teria vencido a partida e manteria a liderança, né? Então, o fim de semana foi de muita discussão na Alemanha a respeito desse lance, porque o Borussia Dortmund se diz muito prejudicado pela arbitragem, que seria um complô, para que o Bayern de Munique seguisse sendo campeão, né? Dessa vez, pelo menos, o Borussia Dortmund tem muita razão. O próprio árbitro admitiu depois, e a própria Federação Alemã admitiu em nota que que tinha errado, né? Que o lance realmente teria que ter sido revisado. Então, enfim, né? É um adendo que também é importante falar, né? Óbvio que um time como o Borussia Dortmund quer ser campeão, tem que ganhar com arbitragem, ou ser arbitragem do Bochum, que é um time que luta contra o rebaixamento, né? Mas A gente tem que mencionar isso também, né? Um outro aspecto.
Nossa, tá certíssimo, Léo.
Claro, mas eu também estou com vocês assim, no sentido de que foi um resultado que faz com que fique muito difícil que o Borussia Dortmund consiga se recuperar, pela questão de que a tabela do Bayern de Munique é mais fácil, entre aspas, e o time do Bayern de Munique é melhor, né?
Pois é, então assim, como vocês falaram, realmente, foi um erro de arbitragem grotesco, né? Foi um erro que poderia ter sido um gol, um erro que faz diferença no resultado final. Mas é isso, se você quer ser campeão, são 34 rodadas, né? Você não vai
É, você me
deixar de ser
desculpa.
campeão por causa de um erro de arbitragem em um jogo.
E contra um
Então,
time que tá lutando pra não cair, né?
contra um
Sim.
time que tá lutando
Mas
pra
eu
não cair.
entendo. Entendo a reclamação.
A reclamação é justificada totalmente, mas também era tarefa de casa do Borussia Dortmund ter ganho esse jogo por mais de um gol de diferença, né? Então, também não pode botar a conta do não ganhar o título nesse erro em particular. E o Ian estava falando aí do jogo do Bayern nesse fim de semana, que aliás é um clássico da Alemanha, né? Werder Bremen e Bayern são dois dos dois times mais populares e mais tradicionais da Alemanha. Mas anota aí que eu vou deixar a agenda dos jogos, dos principais jogos que você vai assistir, você pode assistir ao vivo e de graça no OneFootball em parceria com a VBET neste fim de semana de Bundesliga. Na sexta-feira, 3:30 da tarde, Bayer Leverkusen e Colônia, um Bayer Leverkusen que está fazendo uma segunda metade de temporada espetacular sob o comando do Xabi Alonso, empatou com o Union Berlin em 0-0, mas está ali brigando por competição europeia. No sábado, a gente tem uma rodada dupla, 10:30 da manhã, esse é imperdível, Freiburg e RB Leipzig, que é um duelo direto por vaga na Champions. O Freiburg está em 4 com 56 pontos, e o RB Leipzig é o quinto com 54, se vencer, passa o Freiburg. A partir de 1 da tarde, aí o jogo que o Ian mencionou, Werder Bremen e Bayern, ao vivo de graça, com Dudu Monsanto, Gerd Wenzel e Ian Gastin, que vai estar direto do Wesselstadion em Bremen, trazendo notícias exclusivas, trazendo climão, trazendo tudo que você pode imaginar desse jogo, que vai um dos jogos da reta final da Bundesliga, que pode decidir o título. E o Borussia Dortmund joga no domingo, 12:30, contra o Wolfsburg, que também vinha muito bem aí, brigando por competição europeia, deu umas tropeçadas, está ali tentando caçar o Bayer Leverkusen. A reta final da Bundesliga tá pegando fogo. Ian,
Oi, Joana.
te vejo no sábado, hein? Diga.
Sim. Vou aproveitar até para falar um pouco do jogo, mas antes dar uma errata aqui, que eu falei que o Bayern, né, quando chegou a partir, depois de 30 partidas, conquistou o título em todas as vezes. Não foi. Foi em 28 das 29 vezes. E a única vez que ele não conseguiu ser campeão foi contra o próprio Bremen, que foi o campeão na temporada 92-93.
Então 28 e
Mas falando.
29, então o caminho ainda tá
É,
aberto
quase
pro
que
Borussia
sempre, né?
Dortmund.
É quase que sempre. Mas falando sobre o jogo em si, vai ser um jogo bem interessante, porque, como você falou, né, é um clássico, né, do futebol alemão, dos times muito vitoriosos, né? Assim, não dá para comparar no cenário europeu, mas dentro da Alemanha, né, tem uma competição entre os dois. E o Werder Bremen está com a expectativa da volta do Füllkrug, né, que é o artilheiro da Bundesliga, e perdeu as últimas três partidas por uma lesão na panturrilha. E tá na expectativa de voltar, então assim, a gente pode ver, né, o artilheiro da Bundesliga em campo, né, ao vivo de graça na tela do OneFootball. E o Werder Bremen tem um jogador brasileiro, jogando que muita gente até aqui na Alemanha não sabe que é brasileiro, que é o Leonardo Bittencourt, que é o camisa 10 do Werder, vai estar em campo também. E o Bayern, né, não precisa nem falar que quem gosta de futebol alemão é quase que, né, impossível. Não, se você não gosta do Bayern como, sei lá, torcedor do Borussia Dortmund, enfim, ou de outra equipe, mas sabe que o Bayern é o time a ser batido na Alemanha, tá com essa. O Tuchel, né? Nesse vai ou não vai, a gente não sabe se nem se o Tuchel de repente vai continuar na próxima temporada, né? Dependendo do que aconteça nesses últimos quatro jogos. Mas o Bayern tá aí, acho que vai ser interessante ver um pouco também o Gnabry e o Coman, porque eles estavam sendo muito criticados, né, por fazerem uma temporada muito abaixo do que, né, pelo menos a expectativa deles, mas foram muito bem no contra o Hertha Berlim e devem ser mantidos pelo Tuchel na equipe titular. E vamos ver, acho que vai ser um jogo bem interessante. Vou estar lá trazendo tudo para o pessoal de casa e vamos ver como é que vai ser isso.
Te vejo no sábado, Ian, na tela do OneFootball. E da Alemanha direto para a Inglaterra, temos um novo líder na Premier League. Não sei nem se a gente pode dizer que é novo, porque na verdade é só a oficialização do Manchester City ali com o número 1 do lado, porque o City estava com dois jogos a menos e acho que um ponto a menos do que o Arsenal, ou dois pontos a menos, ou seja, já estava praticamente com a mão na liderança ali. Mas nesse momento, o City tem 33 jogos e 79 pontos, o Arsenal tem um jogo a mais, 34 e 78 pontos, ou seja, o City pode abrir 4 pontos de vantagem para o Arsenal depois de, no fim de semana, vencer o Arsenal de 4-1 e oficialmente tirar essa liderança. Na verdade, a liderança não saiu oficialmente no fim de semana, mas saiu durante a semana. Não é muito novidade, né, Léo? A gente já estava um pouco cantando essa bola, né? O City, com o time que tem, com o Haaland marcando gol até dormindo, o Arsenal fazendo uma temporada espetacular, não apaga de maneira alguma a temporada que o Arsenal está fazendo. Inclusive, a gente, no início da temporada, acho que ninguém colocaria o Arsenal como disputando um título, pouquíssimas pessoas, mas uma campanha espetacular, mas, assim, um pouco esperado que a gente talvez veja já o City levantando esse troféu de novo, né, Léo?
A gente pode dizer que o Arsenal borussou também, né, ou não? Dá para usar essa expressão?
Vamos consagrar essa expressão, Arsenal borussou.
É, mas eu acho que é um bom paralelo para a gente traçar entre esses dois campeonatos, né, Joana? Porque a gente vê um gigante como é... Gigante no termo financeiro e de um time muito afirmado, né? Como são os casos aí de Manchester City e Bayern de Munique. E outros dois times que estão numa crescente, mas que não conseguiram manter todo esse padrão de bom futebol, que são os casos aí do Arsenal e do Borussia Dortmund. O caso do Arsenal, ele é ainda mais preocupante do que o do Borussia Dortmund, porque o Manchester City é um time que está melhor do que o Bayern de Munique, né? É muito difícil imaginar que o Manchester City vá tropeçar. E o Arsenal tem uma tabela, inclusive, um pouco mais complicada do que o Manchester City. Então, agora, na próxima rodada, o Manchester City pega o Leeds em casa, né? O Leeds que está fazendo aí, tendo péssimas exibições, enquanto o Arsenal visita o Newcastle fora. Então, enfim, né? Difícil imaginar que o Arsenal vai conseguir se recuperar. O Guardiola, inclusive, deu aí uma declaração meio polêmica numa coletiva, dizendo que o Arsenal, inclusive, deveria ficar feliz com a vaga na Champions League. Isso já é o bastante, né, para a temporada.
Depois de 6 anos sem jogar Champions, né?
Ele não deixa de estar
tá
um pouco certo.
Não.
Ele não deixa de estar certo. É óbvio que sou um pouco arrogante pelo fato de o Arsenal ser um time de muito mais tradição do que o Manchester City, e porque a expectativa que o torcedor do Arsenal criou em cima dessa Premier League foi muito grande, né? Então, assim, eu acho que o torcedor do Arsenal tem que ter calma. Existe um projeto sendo consolidado que é muito bom, né? Acho que o torcedor do Arsenal tem que olhar para esse time muito como o torcedor do Liverpool olhou no passado para o time do Jürgen Klopp. Falhou, né? Perdeu uma Europa League, perdeu uma Copa da Liga Inglesa e perdeu uma Champions League. Todas essas competições o Klopp chegou na final e perdeu, né? Mas depois veio a recompensa, né, em confiar no trabalho, em dar tempo para o treinador colocar suas ideias em práticas e melhorar o time. Eu acho que essa próxima janela vai ser muito importante para o Arsenal. A gente tem que ver quais vão ser os movimentos da equipe do Arteta, né? Vai ter que dar uma inflada no elenco, porque tu vê que quando sai um ou outro jogador, a coisa degringola, né? Falando um pouco dos brasileiros, assim, eu acho que o Gabriel Jesus, ele não fez tanta falta para o Arsenal, né? O Arsenal conseguiu manter o bom desempenho sem o Gabriel Jesus, mas o Martinelli é um cara que quando sai faz muita falta. O próprio Gabriel, o zagueiro, ele até cometeu algumas falhas ultimamente aí, mas é um cara também que não tem muita reposição, então eu acho que a gente pode colocar os Gabriels aí nessa análise, né? E o Jorginho entrou agora no jogo no meio de semana, se a gente puder também falar do jogo contra o Chelsea, o clássico, e fez um bom jogo, né? O Arsenal entrou com o time reserva e mesmo assim conseguiu abrir 3-0 contra o Chelsea. Tem um abismo entre as duas equipes, os dois rivais aí, do um Chelsea que gastou aí não sei quantos milhões de euros para se reforçar.
Milhões
600
de
milhões.
E parece que não tem um time, né? Não tem um centroavante. Tem alguns jogadores de muito bom rendimento, mas não consegue formar um time, né? Eu já venho falando isso bastante tempo aqui no Brasil com o Zé, que vai ter liquidação no Chelsea esse fim de temporada. E os clubes grandes europeus aí têm que saber como usufruir dessa liquidação, né? Vai ter muito jogador saindo com preço de pechincha por conta desse elenco inflado, né? Então, daqui a pouco, alguém consegue aí um Kovacic, que é um ótimo jogador, na minha opinião, e talvez fique sem espaço no elenco do Chelsea. O próprio Kanté não está lá fazendo tão boas atuações, né? Passou muito tempo machucado. E o caso mais emblemático é o do Mason Mount, né? Que eu também não penso que é tudo isso que se pintou lá no início, mas é um jogador interessante e que vai entrar agora em final de contrato, né? Tem muitos clubes aí interessados no Mason Mount. O Liverpool é um caso, né? Então veremos aí, mas enfim, acho que foi triste para o torcedor de futebol, que não tem nada a ver com essa disputa aí de Manchester City e Arsenal, só acompanha essa luta pelo título como um simples admirador da Liga Inglesa, como é o meu caso, né? Eu gostaria de ver o Arsenal campeão, né? Porque eu acho que daria uma diversidade, né? Acho que a Liga, a Premier League tá ficando um campeonato de um time só. E méritos pro City, né? Enfim.
É, o Chelsea, você comentou aí as rodadas do Arsenal, as rodadas do City, a próxima rodada, né, que eles têm pela frente. O Chelsea, nesse momento, está em 12º lugar, com 39 pontos em 33 jogos. Está mais perto da zona de rebaixamento, tanto em colocação quanto em pontuação, do que de competição europeia ou de título. Nas rodadas final, anota, olha o que o Chelsea vai enfrentar. Tem o Bournemouth fora, até aí tudo bem. Nottingham Forest em casa, até aí tudo bem. E é um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. Caso o Chelsea já tenha reconhecido que ele precisa agora lutar contra o rebaixamento, porque com essas atuações são 6 jogos do Lampard e 6 derrotas. Se continuar assim, a gente vai ver o Chelsea na Championship no ano que vem. E aí, depois desses 2 jogos que são um pouco mais barbada, o Chelsea tem simplesmente Manchester City fora, Man United fora e o Newcastle em casa. Newcastle que vem de segunda divisão recentemente, mas o Newcastle está classificado para Champions praticamente. Newcastle está com um timaço, está inclusive roubando o lugar de Chelsea, de Tottenham, nessa qualificação para Champions, nessa zona de qualificação para Champions. Ou seja, nada fácil a tabela do Chelsea. Agora, realmente, é difícil você imaginar um time que 2 anos atrás ganhou a Champions League, que entrava em qualquer campeonato como favorito, ou praticamente favorito a Champions, né? Se na Premier League ele não entrava como favorito porque o City e o Liverpool vinham dominando. Com vaga na Champions, a gente sabia que ele sairia da temporada. Então, realmente, uma atuação absolutamente desastrosa. Os 3 gols do Arsenal, que foram, não sei, 20, 30 minutos, dava a entender que ia ser um 7-0, 7-1, que ia ser uma coisa assim, que a gente. Eu não vou nem dizer que a gente não vê na Premier League, porque a gente vê na Premier League e com o time grande. Então, dava a entender que ia ser um desses jogos históricos. Mas tem que abrir os olhos esse Chelsea. E para a gente encerrar aqui esse papo de Premier League, tem mais outros 2 tópicos que eu queria trazer. Um deles envolve o brasileiro, aliás, envolve brasileiros. O Tottenham, que não tá lá como o Chelsea, mas também não tá muito bem nessa temporada, estava tomando um 3-0 do Liverpool. O Richarlison conseguiu empatar o jogo nos minutos finais, inclusive tomou um cartão, tirou camisa. Acho que foi o primeiro gol dele na Premier League. E o Lucas Moura conseguiu entregar o ouro no final. Léo, como é que aconteceu isso aí? Me explica aqui, porque esse jogo, infelizmente, eu pulei, Léo.
Olha, Joana, eu infelizmente eu não consegui assistir toda a partida porque eu tive um aniversário, né? Apesar de torcedor do Liverpool, foi com muita tristeza que eu acabei saindo de casa na metade do primeiro tempo e acabei dando azar pro Liverpool, né? Porque o Liverpool abriu 3-0, logo no começo do jogo, 2 gols, depois fez o 3-0 com o Salah, acho que era uns 20, 25 minutos, e depois, acho que no primeiro tempo ainda o Harry Kane diminuiu e no segundo o Tottenham conseguiu buscar um empate, né? Primeiro com o Son e depois lá no finalzinho, já nos acréscimos, com o Richarlison, como tu bem mencionou, foi o primeiro gol dele na Premier League essa temporada, né? O Richarlison que, diferentemente na Copa do Mundo, fez uma grande Copa, mas pelo Tottenham, acho que por um pouco de culpa dele também, mas por conta do time ser uma confusão, né? Nem o próprio Son e Harry Kane têm ido tão bem nessa temporada no Tottenham, ele acabou não conseguindo dar aquele próximo salto na carreira que a gente estava esperando, né? E obviamente a gente precisa relembrar que a torcida do Liverpool não gosta do Richarlison, porque o Richarlison era jogador do Everton, né, nas últimas temporadas, né? Ele se transferiu para o Tottenham nessa temporada, no início dessa temporada. Então, quando o Richarlison fez o gol, ele foi para a torcida, tirou a camisa, mandou os torcedores do Liverpool ficarem quietinhos. Ele tem aquele jeito provocador, né? Só que, cara, na jogada seguinte, o Alisson deu um balão para frente. O Lucas Moura estava lá de auxiliar de lateral, foi recuar a bola pro zagueiro. e entregou no pé do Diogo Jota, né? Então também é Brasil com Z, mas a gente pode também falar de Portugal com G, né? Porque os nossos amigos portugueses reclamam às vezes que a gente não fala tanto dos nossos e do deles, né? Dos jogadores portugueses. Então o Jota aí, que passou tanto tempo sem marcar gols, ele agora vem numa sequência muito boa pelo Liverpool. Ele passou mais de um ano sem marcar gol, né? Então fez o gol da vitória. O Klopp, inclusive, foi acabar comemorando lá na frente
Se
do quarto
lesionou.
árbitro. Esse lance é sensacional. O pessoal que não conseguiu assistir esse vídeo, coloca Klopp, que vai no Twitter aí, que vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. O Klopp
Maravilhoso.
foi provocar o quarto árbitro e acabou se lesionando, sentiu a coxa, né? Então, enfim, né? Também é um outro assunto. O Liverpool tem um problema muito grande com o Paul Tierney, que, para quem não sabe, é pai do Tierney do Arsenal, né? O lateral esquerdo. Então, o Liverpool tem um histórico aí de problemas com esse árbitro. E, enfim, né, eu acho que para a gente só consolidar, depois desse preâmbulo todo que eu fiz, o Richarlison pode ser um gol que sirva para ele dar conseguir algumas oportunidades a mais no Tottenham aí, né, nessa confusão que está a equipe. E o Lucas Moura já deu adeus, né? Agora não tem mais jeito, vai ter que procurar novas oportunidades aí. Não sei se na Europa ou se voltar para o Brasil. Mas depois desse erro não tem mais o que fazer, né?
No jogo anterior, ele entrou no segundo tempo, tomou um cartão vermelho. Agora ele entra no segundo tempo e dá um gol pro adversário. Complicou mesmo, né?
Exato, exato. E acho que foi um jogo de muita. Que não teve consistência de nenhuma das equipes, né? Eu acho que essa partida diz muito também sobre o Liverpool, né? Que é uma equipe que às vezes a gente pensa, pô, voltou o Liverpool do Klopp. E no meio do jogo, esse Liverpool desaparece, né? Então, vencendo por 3 a 0, deixar o adversário empatar em casa, algo parecido aconteceu, né? Naquele jogo contra o Real Madrid, que estava vencendo por 2 a 0, do nada deu um branco em todo mundo. Então, são muitas. Não está muito estável o Liverpool. E veremos agora aí como é que vai ser esse mercado aí dos Reds, né? Tá se falando agora durante essa semana que o Liverpool vai tentar contratar o McAllister, né? Que foi destaque da Argentina na Copa do Mundo, que vem brilhando muito pelo Brighton, né? E algumas pessoas também sugeriram aí que o Liverpool pode fazer um movimento pelo Bruno Guimarães. Duvido que o Newcastle vai acabar vendendo o seu principal jogador aí, que surge aí como, eu acho, que o alicerce desse novo projeto. Mas não sei, né? O Bruno pode daqui a pouco pensar, pô, vou jogar num time de um pouco mais de tradição, né? O que que tu acha? É só pra gente finalizar aí de Premier League.
Sobre o Bruno Guimarães, cara, eu concordo contigo. Eu, se eu fosse qualquer time de elite, eu tentaria contratar o Bruno Guimarães, mas o Newcastle agora, né, com, podemos dizer, um dinheiro infinito, né, podemos discutir a origem, se é legal ou não, mas assim, o fato é que o dinheiro é infinito, conseguiram contratar um belíssimo jogador, que é o Bruno Guimarães, que é o principal, assim, acho que vai ser por muitos anos, se eles conseguirem manter, né, mantê-lo no Newcastle, vai ser o principal jogador do meio de campo. Eu acho muito difícil ele sair, muito difícil mesmo, porque a Joana mencionou, né, no início aí que, né, o Chelsea está numa temporada muito ruim, né, e o Newcastle aí, né, que agora virou, acho que, o um novo Chelsea, né, para a galera mais nova,
É o top
que o Chelsea no
7
passado
agora,
foi
né?
exatamente. Foi exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo com o Newcastle, assim, que é, assim, sejamos sinceros, um time de mais tradição do que o Chelsea era, né, antes da era Abramovich. Mas agora o Newcastle é um novo rico, né? Um dos novos ricos da Premier League. E o dinheiro, né, é importante, mas acho que é interessante comparar, nesse caso, os dois clubes, porque o Chelsea também tem, né, um dinheiro quase que infinito, né, a gente pode dizer, mas torrou 600 milhões em contratações e não conseguiu fazer um time. E o Newcastle foi justamente o contrário, foi mais assertivo no mercado, até por não ter o charme, né, de você conseguir trazer os jogadores de ponta nesse momento do projeto, mas conseguiu trazer excelentes jogadores, montar essa base, né, com Bruno Guimarães, o Joelinton, que já estava lá também, um atacante brasileiro muito bom. E assim, conseguiu manter um bom desempenho durante toda a temporada e foi premiado com uma vaga na Champions League, muito provavelmente, né? Agora, para fechar, eu só queria falar um pouco do Richarlison, que era uma coisa que eu estava conversando com o Léo em off, né? E a gente estava conversando que talvez esse movimento do Richarlison indo para o Tottenham não tenha sido a melhor escolha para a carreira dele, porque o Tottenham é um time que, né, não tem muita tradição assim de ganhar títulos, joga a Premier League, que é difícil você conseguir, né, consistentemente uma vaga na Champions League. ele pode acabar ficando um pouco escondido, né, para o próximo ciclo da Copa, pensando que o Brasil tem, né, esse excesso de atacantes, né, tem bastante atacantes disponíveis para poder para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Então, assim, eu não sei se foi a melhor opção para o Richarlison trocar o Everton pelo Tottenham nessa temporada.
É, pelo menos não nesse momento do Tottenham, né? Mas é, a Premier League tá pegando fogo também lá embaixo, né? Lá na briga contra o rebaixamento. Porque eu não assisti, infelizmente não consegui assistir o Tottenham e o Liverpool e o Tottenham, mas eu assisti na segunda-feira um Leicester 2, Everton 2, que foi espetacular. Foi um dos melhores jogos da temporada. Dois times super tradicionais, não tanto quanto o Newcastle, mas super tradicionais. Disputando jogo de 6 pontos contra o rebaixamento, sabe? Era lá e cá. É, aliás, o Everton em 19º lugar é algo que eu achava que na minha vida não veria. Então, assim, só para passar rapidinho aqui pelos times que brigam ainda contra o rebaixamento na Premier League, o West Ham, que também ano passado estava quase conseguindo vaga na Champions. Com 34 pontos é o 15º, respira um pouquinho mais aliviado. Mas em seguida vem o Leicester, o Leeds e o Nottingham Forest com 30. O Leicester em 16º, conseguiu um pontinho aí, né, para respirar fora da zona de rebaixamento. O Leeds também com 30 pontos em 17º. E o Nottingham Forest abre a zona de rebaixamento, porque na Inglaterra são três times que são rebaixados, com 30 pontos. E o Everton vem em seguida com 19. 19ª colocação com 29 pontos. Só o Southampton que eu acho que a gente pode já carimbar o passaporte dele para Championship, porque está em 20, em 20º com 24 pontos, vai ficar um pouco mais complicado. Mas o Everton à beira de ser rebaixado, assim, algo espetacular, assim, inacreditável praticamente. E não só por ser o Everton, mas é um time que fez vários investimentos nos últimos anos, teve algumas boas temporadas recentemente, mas realmente esse ano é para apagar da memória. E quem também está pegando fogo não é só a briga contra o rebaixamento na Premier League, mas quem também está pegando fogo é o Paris Saint-Germain, na verdade, né? Se não tá pegando fogo literalmente, a gente pode dizer que pelo menos assim, o relacionamento entre jogadores e direção não é dos melhores. Aliás, entre jogadores e torcida também. Porque nessa semana teve torcida do Paris Saint-Germain protestando contra o Messi, torcida do Paris Saint-Germain na frente da casa do Neymar pedindo para ele sair do time. O Paris Saint-Germain no domingo perdeu para o Lorient por 3-1. São 9 derrotas nessa temporada, sendo que na temporada passada, na temporada inteira, o Paris Saint-Germain ainda tem jogos para jogar nessa temporada, foram 4 na temporada inteira. Nessa são 9. Messi, assim, a mídia francesa inteira, a mídia argentina, a mídia de Barcelona, tá todo mundo dando que é certo que o Messi não renova com o Paris Saint-Germain. A gente não tem uma oficialização ainda. Mas está com cara realmente de que ele vai sair de Paris. O que aconteceu? Qual foi o problema desse Paris Saint-Germain? Por que que o Messi não conseguiu se encaixar? Qual é o saldo que fica dessa passagem do Messi pelo Paris Saint-Germain, Léo?
Olha, eu tenho orgulho de dizer que eu sou quase um especialista em Messi, né? Eu acompanho a carreira do Messi com muito vigor,
Já
porque é
viu até ele
o.
levantar a taça de Copa do Mundo, né?
Exatamente, né? Isso foi um privilégio muito, muito importante que eu consegui através do futebol, né? Mas eu acho que fica um pouco de decepção, né? Se a gente for olhar para os números do Messi na passagem pelo Paris Saint-Germain. Foi uma ótima passagem, né? Se a gente comparar com outros jogadores, vai olhar, se a gente olha sem pensar na figura Messi, a gente pensa, pô, esse cara é um dos maiores jogadores da história do clube. Mas assim, a ida dele para o Paris Saint-Germain era para o clube conseguir dar esse salto e conquistar de fato a Champions League, mas não foi o que aconteceu. Então fica um sentimento de decepção, fica, eu acho que um sentimento de um pouco de descaso dele também. Porque é óbvio, isso a gente tudo diz não com base em informação de bastidores que a gente tem, mas por um comportamento do jogador dentro de campo, né? Então a gente
Ou
nunca
até fora de
viu.
campo também, né, Léo? Porque parece que essa semana o Messi estava jogando aí tiro ao alvo com os filhos num parque de diversões na Arábia Saudita e não avisou o Paris Saint-Germain, não foi isso?
Mas eu acho que esse é o Paris Saint-Germain, não só pro Messi, acho que para todos os jogadores, né? Sem exceção, não adianta a gente ficar aqui passando pano pro Mbappé ou pro Neymar, porque é um clube que não tem cobrança, parece, entendeu? Os jogadores fazem o que querem, acho que não existe treinador com cacife para conseguir colocar esse monte de estrela na linha. Acho que também a questão do Messi, cara, é difícil, sim, o Messi depois de tudo que aconteceu com ele na Copa do Mundo, ele voltar com aquela garra de conquistar uma próxima Champions, né? Ele pegou o que faltava. Então, eu acho que até propriamente para outros clubes que desejarem contar com o Messi a partir de agora, ele não pode virar centro de projeto nenhum, né? É uma frase forte que eu estou dizendo, mas é verdade, porque o cara perde um pouco daquela, ele já conquistou tudo. Agora ele quer curtir, quer conseguir, né, ir para a Argentina e aquele estilo meio maradoniano, assim, sabe, de saudação, de festa. Então, eu acho que isso pegou muito mal para o PSG. Eu entendo um pouco da frustração dos torcedores, porque se tu olha para esse trio de ataque que estão aí entre os três jogadores mais bem pagos do mundo, e não rende, né, não consegue dar aquele próximo passo, não consegue ganhar uma Champions League, fica realmente esse sentimento de frustração. Mas eu acho que também é culpa da diretoria que monta mal o elenco, né? Desde o início da temporada passada eu ficava assim, cara, esse trio aí de ataque, ninguém marca, ninguém se dedica defensivamente. O Neymar começou a ter muito essa função no início da temporada, né? Tu via ele voltando muito mais, interceptando muito, sendo um cara fechando o corredor ali. Mas o Neymar já tem 31 anos, né? E ele acabou se sacrificando muito pelo Mbappé e pelo Messi. A gente sabe que o Mbappé também não gosta de jogar centralizado, então, assim, a posição do Neymar é a mesma do Mbappé. Então, são várias confusões, assim, somadas a jogadores que não deram resposta, né? Eu acho que é isso que acontece com o PSG. Eu acho que essa temporada eles realmente têm que fazer uma reestruturação desse elenco, de quase todo mundo, mudar o projeto, começar de novo, entender que não é jogando dinheiro em cima de todo mundo que vai conseguir construir um time, né? E assim, nós como brasileiros, a gente não tá falando isso nem com um tom de deboche ou nada. A gente queria que o PSG, eu não, ao menos queria que o PSG conseguisse um título importante, né? Porque eu torço pelo Neymar, pelo sucesso do Neymar e também de outros brasileiros que passaram por ali. Então, de certa forma, é isso. Acho que o Messi não fica, isso é para mim é 101% certo, né? Depois de tudo que aconteceu aí nas últimas semanas, e eu acho que o Neymar sai também. Acho que o PSG vai tentar vender o Neymar. Acho que o Neymar também deve olhar com bons olhos uma mudança de ares agora. Difícil que ele consiga voltar para a Espanha. Eu vi ele curtindo um post, foi na quarta-feira, agora no início de maio, depois dos protestos que aconteceram em Paris. Ele curtindo um post dele do Messi com a camisa do Barcelona. Mas o Barcelona, com toda essa situação financeira ruim, precisando vender um monte de gente para conseguir registrar o Messi, que deve ser o que a tendência do que acontecer, né? O Messi querer voltar e o Barcelona querer a volta do Messi, difícil que os caras consigam também o Neymar. Então, assim, o caminho para o Neymar é a Premier League. Qual o clube que vai querer? Manchester United, Manchester City, de repente? Ele iria para o Newcastle, né? São todas perguntas que vão ser respondidas nessa próxima janela de transferências. E tomara, né, que essa novela seja bem longa aí, que a gente consiga fazer render a nossa cobertura aí no futebol.
Olha, o Neymar na Premier League é algo que eu adoraria ver, porque eu quero ver se ele vai cair um décimo das vezes que ele cai na Premier League, porque o árbitro não para, ele continua. O jogo continua, o árbitro corre, manda levantar, ainda toma cartão se ficar reclamando, e se ficar pedindo cartão, vai tomar cartão também. Então, eu adoraria ver o Neymar passar por esse teste. Eu acho que, inclusive, ele deveria ter feito esse teste mais novo, não com 31 anos, já não tendo o mesmo pique que ele já tinha com 10 anos atrás. Mas vai ser, seria algo que eu adoraria assistir. Falo pelo bem dele, porque ia melhorar muito a atitude dele e o futebol dele, porque se ele não tá no chão, se ele tá correndo, ele tá jogando futebol. Então é isso que a gente gosta de ver. Agora, passando pela essa reformulação da Ligue 1, desculpa, do Paris Saint-Germain. Ian, troca de técnico também, o Gauthier fica, porque o nome do Zidane tá sempre ali sendo entreouvido nessas conversas.
Cara, sim, confesso que não tem nem mais muito o que acrescentar, né? O Léo falou muito bem aí tudo do PSG. Eu só queria reforçar uma das coisas que ele falou, que eu acho que é o principal fator que explica o fracasso do PSG desde o início acho que do projeto. O PSG nunca teve um técnico à altura dos craques que passaram pelo clube, que estão no
Lembra
clube.
muito o Real Madrid Galácticos, a primeira edição, não lembra não?
Exatamente, porque assim, você imagina, Joana, como é que deve ser um vestiário com esses caras tudo milionário, com ego infladíssimo, que não se gostam, muitos deles não se gostam. Como é que você vai fazer a gestão disso aí? Como é que você vai botar ordem na casa? Você vê, o que o Messi fez, cara, eu sou um grande fã do Messi, mas o que ele fez é um absurdo. Ele ter, né, assim, na real é por contrato, ele teria que visitar, né, a Arábia Saudita porque ele é embaixador de turismo do país, mas ele tava ficando sem janela por próprios fracassos do PSG. Ele não conseguiu uma vez porque o PSG perdeu né, foi desclassificado na Champions League, depois perdeu uma partida no Campeonato Francês. Só que ele começou a ficar sem janela e teve que ir. Só que assim, é um absurdo isso, porque apesar dele ter um contrato com o governo, né, da Arábia Saudita, ele é funcionário do PSG, assim. Isso é surreal, ele ter tido essa empáfia de conseguir, de ousar viajar, mas por quê? Porque não tem comando, o clube não tem comando. E você pensar que o clube agora tem o Gauthier, que com todo respeito, assim, acho que é um bom técnico no cenário francês, né, fez bons trabalhos. Mas você que botar ele para poder comandar esse time do PSG não vai da liga. O próprio Mbappé, o cara virar esse dono do time, ainda com todo o respeito ao Mbappé, até porque quem sou eu para falar do Mbappé, mas assim, tendo o Neymar e o Messi no elenco, assim, ele achar que ele é o centro do projeto, assim, ele até pode em dinheiro ser, mas ele não vai ser tecnicamente porque ele, desculpa, ele tá abaixo dos caras. Então, assim, eu acho que a única forma de resolver essa coisa do PSG é se livrando do Messi e do Neymar, que é o que vai acontecer, acho que não tem nem mais clima, né, para os dois ficarem. Saiu uma notícia hoje da AFP de que o PSG está tendo que reforçar a segurança, não só no centro de treinamento, como na casa do Messi e do Neymar, o que é um absurdo, né? Por mais que.
Também não justifica, né? A má atuação dos
Não
caras ou até a
justifica.
falta de profissionalismo de você viajar sem autorização não justifica esse tipo de reação.
Exatamente, mas assim, não tem mais clima, mas acho que no fundo, assim, pelos meios errados, vai ser o melhor, porque. O Mbappé vai enfim virar o reizinho do time, que é o que ele sonha. Mas, além disso, você tem que contratar um técnico que possa colocar o Mbappé no lugar. Eu acho que nesse cenário dos técnicos que estão disponíveis no mercado, o nome do Zidane, que, né, como você falou, está sempre sendo linkado ao PSG, acho que seria o mais interessante, porque o Zidane, além de ter toda essa, né, esse peso para poder enquadrar um jogador como o Mbappé, ou como o Neymar, ou como o Messi. Enquadrar, que eu digo, não é no sentido de aquela coisa bem filipão, de botar dedo na cara, assim, não. Enquadrar de falar, cara, ó, assim, você vai fazer isso, o nosso estilo de jogo é esse, você vai jogar assim, não tá insatisfeito, beleza, vai embora. Isso, e também ser um técnico de poder montar um projeto, né? Porque o PSG tem muito esse problema, né? Contrata um técnico, só que parece que as contratações não são feitas tanto pelo técnico, né? É mais pelo um diretor de esportes ali, né, no enconchavo com o presidente, que quer montar um time galáctico, né? Esse PSG dessa temporada aí, acho que para mim é o maior exemplo disso, né? Se você pegar um time que parece um time de videogame, a gente já falou isso várias vezes, com um trio de ataque que ninguém marca, trazer o. Você ter mandado o Thiago Silva temporadas atrás embora porque era velho, e você trazer o Sérgio Ramos quebrado, sabe? Assim, é aquela coisa que não dá para entender. Então, eu acho que é o único caminho que eu vejo pro PSG é isso, é você centralizar tudo no Mbappé, porque. É uma condição que o clube mesmo acabou criando, oferecendo esse puta contrato para ele, e botar um técnico com tarimba ali, que vai chegar e colocar todo mundo no lugar, né? Botar ordem na casa, porque a gente tava falando, né, do campeonato inglês aí, né, do Chelsea, né, que ter dinheiro, né, não é tudo, e é a mesma coisa, o mesmo recado vale pro PSG, não é porque você tem aí um governo com dinheiro infinito, né, investindo no clube, para ocidentalizar, né, a imagem do Qatar. Assim, e você não ter comando, você não ter método. Eu acho que eu sinto muito falta disso no PSG. Acho que se explica porque nem trazendo o Messi, que é, porra, provavelmente um dos melhores jogadores da história, resolveu, né, o principal objetivo do clube, que era conquistar a Champions League, né? Continua, né? E pior, né? Acho que não é só você não vencer a Champions League, é você ser desclassificado como acabou sendo, né, diversas vezes. Essa última pro Bayern ali foi, né, patético, né? Então, eu acho que é isso. O segredo para mim do PSG é, para mim, você reestruturar o time. Vai ser uma coisa natural em função do todo o clima horrível que tá, né? Depois desses protestos todos, e trazer um técnico com experiência e com nome que consiga enquadrar esses caras e mostrar que tem comando.
É, você foi certeiro na sua analogia, porque tá aí o modelo Chelsea de gestão de elenco para o PSG não seguir esse exemplo, né? Porque realmente você montar o elenco com base no do quão famoso, em quantos seguidores, qual é o nome desse cara, não necessariamente vai trazer o melhor entrosamento em campo. Outro exemplo também que a gente já leva do Real Madrid Galácticos lá nos anos 2000. Então, realmente, o Paris Saint-Germain me lembra muito aquele Real Madrid quando começou a tentar contratar um monte de estrela e colocar todo mundo para jogar junto. É, só que o Zidane, eu prefiro que ele vá para o Real Madrid para liberar o Carleto para gente. Então, assim, vamos deixar, vamos ver se a gente acha outro para o Paris Saint-Germain para poder, para a gente conseguir ter o Ancelotti na seleção, porque tá
É,
complicado.
Joana, mas acabou de sair uma notícia aqui agora também, nessa quinta-feira, de que a CBF. O Carleto, ele parece que ele também, né? Ele tá com um pouco
Ele quer, mas não quer,
lógico.
né?
Sim, é o Carlo Ancelotti, né? Ele é, porra, técnico campeão das top 5 ligas europeias, o único que conseguiu isso, campeão de Champions League. Só falta ele dirigir uma seleção para ele fechar, né? O ciclo dele como treinador de futebol. E eu acho que nada melhor do que você treinar uma seleção igual o Brasil. Mas ele tá naquela do quer, não quer. E só que a CBF, eu vi uma notícia agora de que o presidente da CBF, ele já tá admitindo esticar um pouco a corda para
Ah, que ele tá roubando
poder
no
até
prazo, né?
junho. É, que ele falou que ele botou, né? Ele falou, botou a banca lá, tem prazo para contratar o Ancelotti. O Ancelotti falou assim: não, então beleza, então não vai acontecer, né? Porque ele até ironizou a situação, né? Mas o Edinaldo, ele já tá disposto a esperar um pouco mais. E eu acho que faz todo sentido, porque se a gente pensar, que outro técnico poderia assumir a seleção brasileira agora? A gente não tem muitos nomes. Você tem o Jorge Jesus, que, convenhamos, teve lá em 2019 aquele Flamengo fantástico, que, né, trucidou adversários, né, Brasil afora, mas que não vem tão bem assim nos últimos anos, né? Saiu enxotado do Benfica, não teve mais mercado, nas ligas de ponta na Europa, teve que ir para a Turquia, até faz um trabalho relativamente bom no Fenerbahçe, mas acho que assim, ele deu um downgrade na carreira. Você teria o Abel Ferreira, que está muito bem empregado no Palmeiras, é difícil você tirar ele. Teria o Fernando Diniz, até que falam que é o queridinho, né, do Edinaldo, se for para ser um técnico brasileiro, mas a CBF não tem histórico de pagar multa rescisória. E o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, já falou que ele, apesar de brasileiro, ele é tricolor primeiro, ele não libera, vai ter que pagar multa. E eu acho que seria até um movimento um pouco arriscado para o Diniz, porque ele ainda não se consolidou, né? Ele ganhou o primeiro título de relevância agora, o Campeonato Carioca com o Fluminense. Tem encantado, né, muito, mas eu acho que ainda está um pouco cru. O Brasil precisa. Vou te voltar a falar até no, assim, do PSG, né? Precisa de um técnico que bota os caras no lugar, né? Chega pro Neymar e fala: Neymar, você vai fazer isso. Eu não sei se o
Ele
Fernando
tá na
Diniz teria
fila.
essa. Ele tá na fila ali, eu acho que de repente para uma
Mais pra
próxima ocasião,
frente.
depois que ele se consolidar mais para frente. Mas eu acho interessante isso que o Edinaldo falou: não, ó, vamos ceder um pouco, o Carleto, se é até junho, tem que esperar, vamos esperar, porque, né, se você pensar que o Real Madrid pode ter a base da seleção brasileira pro próximo ciclo de Copa do Mundo, né? Com o Militão, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, o Endrick. Então, assim, eu acho que é interessante, né, ter esse cara que, né, conhece os brasileiros, né? Então, eu acho que é uma notícia boa pra gente, assim, que a CBF tá disposta a esperar um pouco.
Já foi a época que a seleção brasileira podia dar ultimato nos outros e que o cacife da seleção brasileira era maior do que o cacife de clube. Estamos em outros tempos, é melhor a gente cruzar os braços e esperar ele decidir o que ele vai fazer. E aí, só para a gente fechar aqui o assunto Ligue 1, toda semana a gente comenta sobre as ligas, como é que estão as ligas, toda semana a gente diz que o Napoli vai ganhar o título e tal, e toda semana a gente fala assim, ah, Paris Saint-Germain, né, venceu mais ou menos, ou de repente não venceu, perdeu, mas tem uma gordurinha aí, tem uma boa diferença, o título tá na manga, tá na mão, não tem como. Só que agora a gente tem cinco rodadas para o fim e o Paris Saint-Germain tá com 75 pontos e o Olympique de Marseille é 70, são 5 pontos de diferença. Tá na mão ainda, Ian? Ou você acha que de repente dá pro Olympique de Marseille fazer uma surpresinha?
Olha, Joana, assim, é difícil falar que o PSG vai ficar sem esse título, né? Mas se você pegar, né, que tá tendo essa confusão toda no elenco com a torcida, com a diretoria, o time, né, já não tá performando tão bem. Você pega, como o Léo falou, né, pô, um Messi, que é o principal jogador do time, desanimado porque, né, já ganhou tudo, né? Não tá mais interessado, tá sendo xingado pela torcida, pela primeira vez na carreira. O Neymar machucado. Assim, é aquela coisa, estão deixando o Olympique de Marseille sonhar, né? Que uma coisa que parecia bem improvável, né? Se você botar 10 rodadas atrás, já mudou um pouco de figura. Mas, se tratando do PSG, né? Um time que tem o um domínio aí na França, um investimento infinitamente superior do que, né, seu rival direto, que é o Marseille. Que é até engraçado, né? Que o Marseille é um time de muito mais tradição do que o PSG, né? O PSG era um time de nada, né? Se você pensar antes, né, de todo o investimento do governo do Catar. E o Marseille é um time que já ganhou Champions League, né? Então, assim, eu ainda acho que vai ficar com o PSG apesar de tudo. Mas, se continuar, de repente na semana que vem já vai estar tá falando: ó, Diferença de 5 pontos já caiu para 2. Aí começa a ficar difícil.
Eu já vi o Real Madrid entregar a paçoca. Tinha não sei quantos pontos na frente, começou, aí perdeu, acho que a final da Copa do Rei, se não me engano, e começou a perder a liga direto. Perder, 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 perdeu o título pro Valência, porque o Barcelona acho que não estava muito bem também naquele ano. Não vou saber de cabeça agora, ano 2000, 2000 e alguma coisa, 2003. Mas era Galácticos, tinha um Zidane, tinha um Ronaldo no time e perderam a liga sem entregar a paçoca. Mas espero que isso não aconteça. Aliás, o Real Madrid que já tá entregando a paçoca na Liga também esse ano, porque tava aí, já tava atrás do Barcelona, não sei quantos pontos, aí começou a ir bem na Champions, foi avançando na Copa e parou. Eliminou o Barcelona da Copa, aí é que o Real Madrid tirou o pé do acelerador da liga mesmo. Perdeu para a Real Sociedad, perdeu o segundo lugar para o Atlético de Madrid. Não vai perder vaga na Champions também, acho que já é demais. Mas ainda está numa semifinal da Champions, que vai jogar contra o Manchester City, ou seja, não tem nada garantido. E uma final da Copa do Rei esse fim de semana contra o Osasuna. Sábado, 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Eu vi hoje que o Modric foi relacionado para esse jogo, mas ele estava em dúvida, ele estava na dúvida, né, se ia jogar ou não, com uma lesão. Léo, Modric vence, Copa do Rei é obrigação para o Real Madrid, porque assim, a Champions a gente não sabe se leva. Se não levar a Copa do Rei, pode ser que fique sem título na temporada. Como é que vai ser isso, Léo?
Ah, não, acho que mesmo a gente sabendo que tem na próxima semana, né, alguns dias depois, esse confronto decisivo, a primeira partida das semifinais da Champions League aí contra o Manchester City, o Ancelotti vai colocar em campo o que tem de melhor, né? Então, mesmo que o Modric não esteja 100%, acho que ele vai para o jogo, vai para o sacrifício. E enfim, eu acho que assim. É difícil imaginar que o Real Madrid vai conquistar mais uma Champions League seguida, né? O provável é que não conquiste, né? A gente sempre falando em probabilidade matemática pura. Então tem que tentar conquistar a Copa do Rei. É, dois títulos numa temporada, eu acho que se o Real Madrid chega numa semifinal de Champions e vence a Copa do Rei, não dá para dizer que foi uma temporada ruim, né? Principalmente depois do que aconteceu na temporada passada. Então, assim. Tem muita gente que defende que o Ancelotti deveria ser trocado no Real Madrid. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o Real Madrid joga um futebol muito bom. Acho que passou por uns momentos de instabilidade, mas com reforços pontuais para a próxima temporada aí, tem tudo para conseguir ter um pouco mais assim, corrigir essa instabilidade, se tornar mais estável, né? E disputar de fato o título da Liga contra o Barcelona, que nessa temporada a gente tentou forçar um pouquinho, mas não aconteceu disputa mesmo em nenhum momento, né? Então já está se falando aí que o Real Madrid fechou a contratação do Bellingham, né? Então acho que é um reforço muito importante, mas o Real Madrid precisa olhar para outras posições também. Precisa olhar para um substituto do Benzema. Tem o Firmino aí, né, que está saindo do Liverpool, daqui a pouco, né, um cara que aceite jogar de reserva, por que não, né? E para a zaga também, que é uma posição que tem ali bons jogadores, mas também que tem sofrido muito com lesões, né? Acho que o Real Madrid, então, no fim, respondendo a tua pergunta, Jona, vai com tudo que tem de melhor e com essa obrigação de ganhar a Copa do Rei para pelo menos dar uma resposta aí para a torcida.
Vou emendar no que você falou aí, Léo. A zaga está sofrendo com muitas lesões, é verdade. Principalmente o Rudiger e o Alaba, desde que chegaram no Real Madrid, não passam, sei lá, um mês sem dar um pulo no departamento médico, pelo menos. E o Militão, mega titular, super titular dessa equipe. Agora, vem faltando um pouco de atenção, né? O segundo gol da Real Sociedad, na conta dele, passe errado. O Ancelotti deu uma puxada de orelha nele. Tá com razão ele, Léo? Faltou atenção para o Militão ou foi algo pontual?
Eu acho que foi algo pontual, mas que para um zagueiro de nível mundial, que já tem gente que fala que é um dos melhores zagueiros do mundo, acho que falta um pouquinho para o Militão, mas ele caminha para isso. Acho que um puxão de orelha é sempre, sempre bem-vindo, né? Então, não acredito que o Militão tenha caído de produção, mas ele precisa, o Ancelotti precisa manter essa corda esticada de todos os jogadores.
E agora a gente já estamos caminhando para os nossos minutos finais desse podcast e eu vou pedir licença ao nosso ouvinte para pular a Série A, porque toda semana eu falo que agora o Napoli leva e o Napoli não está levando. Então eu acho melhor a gente não falar de Napoli hoje para eu não secar o Napoli mais uma vez. Então vamos só ficar de olho no que acontece, para ver se o Napoli finalmente leva nessa rodada ou se a gente vai esperar um pouquinho mais para frente. Mas se não me engano, é só não perder que conquista o título. Então vamos ver o que vai acontecer, com o Napoli essa semana. E vamos emendar logo para o nosso quadro final, que são os melhores e os piores brasileiros dos últimos dias na Europa. Eu acho que para pior brasileiro, talvez a gente não tenha muita dúvida, porque entrar no segundo tempo, dar um passe errado, que dá o gol que vence o jogo que você tinha acabado de empatar, eu acho que é um pouco. Foi complicado para o Lucas Moura, não foi, não? É o meu voto. Quero saber de vocês, Jean.
Ah, Joana, já que você já falou, Lucas Moura, eu vou repetir a semana passada, que a gente foi até uma coisa engraçada, que como teve rodada, né, no meio da semana e no final de semana, o Vitor, né, ele votou no Militão como o melhor e o pior da. inovando, né, no, na nossa seleção dos melhores e piores. Aí, como você já falou do Lucas Moura, que realmente é difícil, né, defender ele nesse caso. Eu vou de Militão de novo, porque como o Léo falou, eu acho que, apesar do Ancelotti encher a bola dele e falar, né, que ele é o melhor zagueiro do mundo, eu acho que, às vezes, até de repente por excesso de confiança, sabe, acaba falhando. Eu acho que tem hora também que, isso acho que é uma coisa que eu acho muito, muito assim, comparando com o Thiago Silva, que é o grande zagueiro, né, do Brasil nos últimos anos, tem hora que é chute pro lado mesmo. Assim, você tem que ter um pouco de ser zagueiro-zagueiro, como o Lucha, que agora é técnico do Corinthians, aí gostava de falar no passado. Eu acho que ele tá um pouco desatento, às vezes, por excesso de confiança. Então, volta a dizer, quando a gente fala que é o pior, não quer dizer que o cara fez uma partida horrorosa, né? É só porque deu um mole ali, vou de
Deixou a
Militão.
desejar. Léo, quem deixou a
Exatamente.
desejar essa semana para você, Léo?
Acho que vamos fechar no Lucas Moura, não tem muito a acrescentar, né? Fez uma partida realmente tenebrosa. A gente tenta pegar leve com os brasileiros quase sempre, mas dessa vez o Lucas vai ter que nos desculpar, né? Ele foi aí o pior brasileiro da rodada. Também tem uma menção honrosa ao Militão, mas Lucas Moura também é o meu voto. E se eu puder já começar dando aí o meu
Vai lá.
pior, né? Eu vou de Alisson. Acho que ele tem feito boas partidas pelo Liverpool. Assim, se questiona muito a temporada do Liverpool, né, que tem sido muito abaixo, mas tem um dado muito interessante que o Alisson é o goleiro que toma menos gols esperados de toda a Premier League, ou seja, os gols que se esperava que ele pudesse tomar, ele salva. Inclusive o Ederson é um dos piores nesse sentido. Então o Ederson acaba tomando gols que teoricamente seriam indefensáveis, né? E na última partida do Liverpool contra o Leeds, não, desculpa, eu me enganei, contra o
Tottenham.
não, foi agora no meio de semana, deixa eu pesquisar rapidinho para vocês aqui, que agora me deu um branco. Contra o Fulham, desculpa. Contra o Fulham, o Alisson fez uma defesa impressionante, assim, uma delas. Uma grande defesa. Então, nele aí, a melhor brasileiro da rodada, apesar de que também temos outros bons nomes. Mas vou dar essa força aí pro Alisson, ex-Colorado, também que joga no meu time. Então,
Cara, jogou pelo Inter,
meu
joga
voto
pelo
vai pelo
Liverpool.
Alisson.
Você não precisa nem mais explicar, Léo.
Exato, vou defendê-lo sempre. Já fiquem avisados.
Tá, o meu voto de melhor brasileiro, vou pular a fila aqui, Ian. Eu vou já dar o meu voto, porque vai que você concorda com ele, que eu sei que você é fã. Eu vou votar no Thiago Silva, que eu acho que é a única pessoa que tá conseguindo se salvar nesse Chelsea monstruoso, assim, porque os dois últimos jogos que eu assisti do Chelsea foram, assim, de doer. Não foi, tipo, o jogo foi ruim, o adversário jogou melhor. O Chelsea, com esse bando de estrelas que tinha em campo, que não tem nem lugar para colocar todas essas estrelas que contratou, né? Eu, 2 semanas atrás, eu tava fazendo um podcast aqui. Comentei até uma fala do Thiago Silva, que ele estava criticando a direção e dizendo: a gente teve até que aumentar o vestiário, fazer reforma no vestiário para colocar 30 pessoas dentro do vestiário. Mas o Thiago Silva, contra o Arsenal, jogou um bolão, assim, tudo que ele podia jogar dentro daquele jogo, ele conseguiu. Ele defendeu, ele tirou a bola em cima da linha, inclusive. Ele direcionava a saída de bola, ele organizava os jogadores em campo, quando ele estava com a bola, quando ele estava sem, ele estava na defesa, organizando os jogadores no meio de campo. Então, você consegue perceber que está muito irritado com essa fase do Chelsea, está tentando fazer o melhor e está tentando empurrar o time para frente, organizar alguma coisa ali nessa bagunça do meio de campo do Chelsea. Então, meu voto vai para o monstro Thiago Silva. Ian, encerra aí no nosso podcast. Quem é o seu melhor brasileiro da semana?
É, Júlio, você falou do Thiago Silva aí, eu não vou falar mais nada, né? Você sabe que quem acompanha, né, o Brasil com Z sabe o carinho que eu tenho pelo monstro. O carinho e a saudade, né? Não preciso falar mais nada.
Daqui a pouco
E
ele
que eu
volta.
concordo.
Marcelo não voltou? Daqui a pouco ele
É,
volta.
Marcelinho já voltou, falta só o monstro agora. Mas é o que você falou, Thiago Silva, acho que é o único cara que tá se salvando dessa fase do Chelsea. Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui, como o meu melhor da semana, cara. Eu vou pro Gabriel Jesus, que eu acho que. Ele, né, que começou muito bem no Arsenal, depois teve uma caída, se machucou, ele voltou, tem feito boas partidas, marcou, né, na última rodada. E como sempre, cara, uma coisa que eu acho, assim, quem me acompanha também aqui no Brasil com Z sabe que eu sou um grande corneta do Jesus, porque eu acho que eu tenho um pouco de implicância com aquele jogador que joga no ataque, mas que se destaca pela disposição em marcar, né? Eu sempre brinco falando, pô, então tá na posição errada, né? Tinha que jogar de volante em vez de atacante. Mas é interessante ver como é que o Jesus se doa pela equipe, né? Você vê, o cara marca gol, mas também tá sempre lá combatendo no meio de campo, tentando levar o time pro ataque na força física. Então acho que vai uma menção honrosa para ele. E é legal ver ele bem, porque, né, acho que é um jogador muito importante pro Brasil, é muito útil, né, pra seleção brasileira. Eu fiquei muito feliz de ver ele marcar e ver ele bem de novo no Arsenal.
Bom ver ele de volta também, né? O Arsenal sofreu sem ele, assim.
Exatamente.
Não chegou, obviamente, não sofreu de, né, cair na tabela, mas andou dando umas tropeçadas aí. Sentiu falta dele em campo, com certeza. Bom, por hoje é só, por essa semana é só. Mais a rodada, mais a temporada europeia tá chegando no fim. Tem mais Brasil com Z na semana que vem, na outra. O Léo Unauer tirou umas férias, ficou aí na geladeira, segundo ele. Eu vou tirar umas fériazinhas também, mas o Léo vai estar aqui, o Ian vai estar aqui, o Vitor Geron vai estar aqui. E tem muito Brasil com Z ainda para a gente fechar essa temporada europeia. Fica ligado e não perca. Toda quinta-feira, Brasil com Z, com o melhor do futebol europeu e dos brasileiros na Europa. Até mais!